Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:04. O Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 25 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Prefeitura de Ribeirão Preto assinou o decreto que regulamenta a lei municipal que instituiu normas a serem aplicadas em trailers, food trucks e similares no município. A lei proíbe a comercialização de comidas e bebidas nos veículos que funcionem sem autorização da administração pública, com o intuito de dar mais segurança jurídica aos proprietários e também aos consumidores.
Destaques do Jornal da USP.
Atividades humanas no meio ambiente, tais como o desmatamento, uso indiscriminado de pesticidas e fenômenos como o aquecimento global, prejudicam uma das principais estratégias que são essenciais para a sobrevivência das abelhas sociais, a comunicação. Esse risco pode impactar tanto a sobrevivência desses insetos quanto a segurança alimentar humana. Já na Home de Ribeirão Preto, o destaque é a nova variante da Covid-19, chamada de Eris, que gerou dúvidas após ter sido confirmada no Brasil em meados de agosto. Embora seja altamente contagiosa, a mutação não demonstrou sinais de grande risco para a maior parte da população.
Acontece na USP.
Agora 12:06. E agora vamos ouvir Kailane Olive.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Unidade Básica de Assistência à Saúde do campus da USP, em Ribeirão Preto, promove no dia 29 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, a primeira rodada de conversa do projeto de ações educativas para a promoção à saúde, voltado para a comunidade USP. A atividade é gratuita, mas a inscrição deve ser feita pelos telefones 16-3315-3509 ou 3315-3539. Vou repetir, 16-3315-3509 ou 3315-3539. Pesquisa da Faculdade de Medicina precisa de estudantes universitários de ambos os sexos como voluntários em um estudo sobre a efetividade de Mindful Eating, uma abordagem da nutrição para uma alimentação consciente. A pesquisa vai avaliar a sua aplicação nas atitudes alimentares e na apreciação corporal em universitários com sintomas de compulsão alimentar. Os detalhes estão no portal ribeirão.usp.br, onde os interessados também encontram orientações para a inscrição, que vai até dia 31 de agosto. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Kailane Olive. Agora é 12:08.
Tempo e temperatura, com informações da Clima Tempo.
A sexta-feira amanheceu com sol, tendo o aumento de nuvens pela manhã, né? Houve aumento de nuvens pela manhã. Durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva, mas à noite o tempo deve ficar aberto. A mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 34. No final de semana, a previsão é de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. No sábado, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode alcançar os 32. Já no domingo, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima deve chegar aos 24 graus.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Olimpíada Nacional em História do Brasil reúne nos dias 26 e 27 de agosto, na Unicamp, mais de 1.100 estudantes dos ensinos fundamental e médio de todo o país para a grande final da competição. A reportagem é de Mariana Neves.
Nos dias 26 e 27 de agosto, a Unicamp recebe mais de 1.100 estudantes de todo o país para a final da 15ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, a ONHB. Este é o maior projeto de extensão da Unicamp e em 2023 teve um número recorde de inscritos, um total de 120 mil participantes. As 340 equipes finalistas farão no sábado uma prova dissertativa. No domingo, as melhores equipes colocadas serão premiadas com 15 medalhas de ouro, 25 de prata e 35 de bronze. Equipes de todos os estados foram convocadas para a final. O Ceará é o estado com o maior número de finalistas, com 103 equipes, seguido da Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, com 32 equipes cada. A ONHB tem uma proposta diferente em comparação a outras competições, porque não espera que os estudantes tenham um conhecimento prévio do conteúdo, mas sim, oferece a eles a oportunidade de aprenderem durante a prova. As equipes são formadas por um professor de história e três estudantes que podem ser do 8º e 9º anos do ensino fundamental ou médio de escolas públicas e particulares. Eles passam por 6 etapas online entre maio e junho. Cada fase teve duração de uma semana. A prova conta com questões e tarefas que trazem conteúdos que vão além da história do Brasil, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural e mais. Além do auxílio dos estudantes para os vestibulares, concursos e exames como o Enem, a ONHB também integra o edital Vagas Olímpicas da Unicamp e de outras universidades. Com isso, estudantes medalhistas podem ingressar em diversos cursos sem ter de passar pelo vestibular. Saiba mais sobre a Olimpíada pelo site olimpiadadehistoria.com.br. Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Agora 12:11.
Jornalismo. Rádio USP.
Com a pauta do empoderamento feminino cada vez mais forte em todo o mundo, um atendimento mais humano e acolhedor voltado a mulheres vítimas de violência é uma necessidade cada vez maior. É nisso que investe um núcleo de apoio em Ribeirão Preto. Os detalhes com Hugo Luque.
Até metade de agosto, somente a Rede Municipal de Saúde de Ribeirão Preto havia notificado 154 casos de violência doméstica na cidade em 2023, segundo o relatório de violência da Secretaria Municipal da Saúde. As ocorrências mais graves também chamam a atenção. De acordo com dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram 100 denúncias de estupro no município até junho. Somente no primeiro trimestre, foram 54 casos desse tipo de crime sexual em Ribeirão, o que representa um recorde nos três primeiros meses de um ano desde quando as estatísticas passaram a ser divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública em 2001. Independente do tipo de crime sofrido, é importante que as vítimas ribeirão-pretanas conheçam o NAEM, Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher. Chefe de sessão do NAEM, a fonoaudióloga Maria Patrícia Tedeschi explica o funcionamento do núcleo e de sua equipe multidisciplinar, parte da Rede Protetiva Mulher em Situação de Violência, que tem o curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto e a Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto como parceiras.
Hoje em Ribeirão, a Rede Protetiva ela é um organismo composto por diversos serviços e entidades que realizam atendimento às mulheres, como a saúde, a assistência social, segurança pública, justiça, educação, as organizações da sociedade civil.
Criado em 2017, o Núcleo é um dos projetos mais recentes para oferecer ajuda e tratamento mais humano a mulheres vítimas de violência. Contudo, essa luta já acontece há décadas, desde a criação da Rede Protetiva da Mulher em 1999, com foco em vítimas de violência sexual.
Em meados dos anos 90, né, com a incidência do aumento de casos de abuso sexual, de doenças sexualmente transmissíveis, alguns estudos começaram a surgir. Em São Paulo foi formado um comitê para criar os protocolos para atendimento desses casos, e serviços de Ribeirão Preto começaram a participar, e assim surgindo serviços aqui em Ribeirão para atendimento desses casos. Começou com o GeaVidas, hoje em dia é o CeaVidas, que é o serviço que faz o atendimento às vítimas de violência sexual. Por volta dos anos 2000, os serviços foram se reunindo para discussões pertinentes aos atendimentos da mulher, principalmente às vítimas de violência.
O trabalho dessas redes de apoio em Ribeirão Preto tem se intensificado nos últimos anos. Atualmente, essas reuniões são realizadas frequentemente.
Nos reunimos bimestralmente para alinhar fluxo de atendimento, ouvir as demandas trazidas pela sociedade, capacitar os membros, enfim, para ajudar e amenizar o sofrimento das mulheres que estão nessa situação da violência.
O último desses encontros aconteceu no dia 18 de agosto e serviu como uma capacitação para que os profissionais não fiquem defasados e mais vítimas tenham um suporte humano e acolhedor.
Ele é muito importante porque ele vai capacitar o profissional que está lá na ponta, que faz o primeiro contato com a mulher, seja na UBS, em uma escola, em um serviço socioassistencial, identifica a necessidade de um atendimento especializado e assim a mulher seja encaminhada corretamente, receba o atendimento adequado, evitando demoras, revitimizações e principalmente que ela esteja em um ambiente protegido, que ela esteja segura.
Conversamos com Maria Patrícia Tedeschi, chefe de seção do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher de Ribeirão Preto. Ela destacou o trabalho realizado pelo próprio NAEM e pela Rede Protetiva Mulher em Situação de Violência na cidade. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
A série Energia dessa semana fala sobre a evolução da cultura da cana-de-açúcar, desde a produção de açúcar até a criação de subprodutos como etanol e energia de biomassa. Vamos ouvir.
A recente divulgação de que a cidade universitária da USP, no Butantã, na capital paulista, abrigará a primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol no mundo, reacendeu o debate sobre uma solução brasileira para a transição energética das frotas urbanas. Nesse episódio, vamos fazer um resgate da evolução do setor sucroenergético brasileiro e entender a importância dessa inovação no contexto nacional. A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil transcende sua inicial exploração para a produção do açúcar e emerge como um exemplo de como um cultivo agrícola pode ser substancialmente reconfigurado para atender às demandas crescentes por sustentabilidade energética e industrial. A cana-de-açúcar, inicialmente estabelecida no Brasil para a produção de açúcar, testemunhou um ponto de inflexão crucial quando as aplicações potenciais do etanol como combustível sustentável foram reconhecidas. Desde então, a cana, antes predominantemente destinada à extração de açúcares, passou a ser processada para a produção de etanol. Esse marco foi o precursor da era sucroalcooleira, inaugurando um novo paradigma na economia agrícola brasileira. Paralelamente, a busca pela eficiência e pela utilização abrangente dos recursos da cana-de-açúcar levou ao desenvolvimento das usinas sucroenergéticas. A integração de sistemas de cogeração, nos quais o bagaço da cana é convertido em vapor e eletricidade, foi um avanço significativo em direção a uma produção mais sustentável de energia. Isso resultou não apenas em um melhor aproveitamento do substrato vegetal, mas também em uma redução notável da pegada de carbono associada à produção açucareira. Além disso, a emergência da indústria alcoolquímica consolidou ainda mais o papel polivalente da cana-de-açúcar. Derivados de biomassa foram empregados na síntese de materiais como polímeros biodegradáveis e produtos químicos de base biológica. A transformação da cana em um recurso precioso para a produção de uma ampla gama de produtos industriais ressalta sua versatilidade e contribuições para a economia circular. No entanto, a evolução não se deteve nas conquistas já alcançadas. A transição para a produção de etanol de segunda geração e a captação de biogás a partir da vinhaça representam avanços recentes que aprimoram a viabilidade econômica e ambiental da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. fundamentados em processos bioquímicos e tecnologias de conversão, esses avanços prometem elevar ainda mais a eficiência na utilização da cana como recurso renovável. Portanto, a cana-de-açúcar, ao longo de sua evolução histórica e científica, destaca-se como um exemplo notável de como a agroindústria pode abraçar a inovação e a sustentabilidade de maneira sinérgica. Sua metamorfose de uma commodity monocultural para um pilar multifuncional de desenvolvimento energético e industrial encarna os ideais de um futuro sustentável. Nesse contexto, a trajetória da cana-de-açúcar ressoa como um testemunho eloquente das possibilidades quando a ciência, a tecnologia e a visão de futuro se unem em prol da evolução positiva da sociedade.
Agora é 12:19 e o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação de Cailane Olive. A produção é de Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Amanhã é sábado, né, gente? A gente volta na segunda com você ao meio-dia, tá bom? Bom, e não esqueça que as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com missionários do blues, que se apresentam amanhã aqui no campus da USP em um show comemorativo aos 25 anos da banda. Daqui a pouquinho, tá? Ao meio-dia e meia, comigo e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.